De São Paulo, aqui é a Ellen. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas e todos bem-vindes ao King School Podcast, o podcast da Kinship Adventista do Sétimo Dia. Lembrando que a Kinship, ela é uma organização que está aberta para todas as pessoas que são adventistas, ex-adventistas, pessoas que se identificam conosco, mesmo sendo de outras religiões ou não tendo nenhuma religião, que queiram realmente se sentir acolhidas no seu direito de adorar a Deus, de ter acesso ao divino, ao espiritual de alguma forma, quando as igrejas não permitem. E nós pretendemos sempre ser uma organização segura para todos os nossos membros LGBTs e aliados também. Eu convidei um cara de peso aqui hoje. Ele fala que ele é leigo e não sei o que, mas pelo pouco que eu já conheci ele, o autodidatismo dele compensa toda a falta de conhecimento teológico e acadêmico que ele diz não possuir, né? Eu tenho minhas dúvidas, vai que ele fez algum curso aí de bacharel em teologia escondido e não contou pra gente, né? Mas enfim, adiantando nas apresentações.
Meu nome é Eric Fabian, eu sou de Manaus, Amazonas, e a coisa que eu considero relevante para falar sobre mim mesmo é o fato de eu ser ilustrador, porque se não fosse a arte, eu era um sujeito completamente obtuso e fechado às mudanças, porque a arte é a diversidade, e foi justo através da arte que eu consegui compreender certas coisas, porque tentar estudar a Bíblia, qualquer outro ramo do conhecimento, sem imaginação, sem percepção, sem criatividade, é nulo. A religião, então, nem se fala. Tentar estudar qualquer coisa relacionada ao texto bíblico, sem ter essa noção artística, seja literária, seja visual, torna a gente bem cartesiano, algo que eu não acho legal. Fora isso, para ser relevante para o programa, eu estudei em escola adventista, fui alfabetizado em escola adventista, fiz o meu fundo, que é hoje chamado fundamental, tudo lá, e fui membro da igreja por alguns anos. Isso acho que me dá pelo menos um panorama, uma perspectiva sobre o assunto que nós vamos falar, né? E hoje, atualmente, eu estou como gerente de marketing de uma empresa, o que soa mais interessante do que é de fato. E para fechar, digamos que eu sou um leigo bem curioso sobre assuntos de teologia, né? Me aprofundo justo de acordo com essa minha profissão artística, né? É pela lente dela que eu tento fazer meus estudos em teologia. E eu sou agora um aliado oficial da Kinship e da comunidade LGBTQIPN+, como um todo. Escolhi um lado e é esse o lado que eu estou agora.
Aliado oficial?
Sim, eu fiz a inscrição completa.
Ah! Novidades! Que isso, muito bom! Temos mais um aliado com a gente. Muito obrigada, Eric. Finalizando o mês das mulheres de março, que a gente já falou sobre dois temas importantes, né? A gente contou um pouquinho sobre a experiência de como é ser mulher na igreja e LGBT. Também falamos sobre algumas questões no último episódio relacionadas às leis do Antigo Testamento e às mulheres, né? Falamos um pouquinho sobre as leis do parto, da menstruação, falamos sobre que leis garantiam uma segurança para a mulher ou uma reparação no caso de violência sexual. E foi bem interessante. Se você ainda não ouviu esse episódio, corre aí no nosso podcast, seja lá em que tocador você escuta aí os nossos episódios, e ouça o episódio número 6. Vocês vão gostar, tem bastante coisa interessante que eu e a Vini falamos lá. Mas enfim, hoje então, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre o tema que eu tinha comentado, né? Que a gente ia abordar num episódio de uma maneira um pouco mais aprofundada, que é com relação à mulher e o pastorado. Nós sabemos que muitas igrejas evangélicas, enfim, católicas, esse lance, né, do sacerdócio feminino, do pastorado feminino, ainda é um tabu muito grande. E será que mulher pode ser líder na igreja ou não pode? A gente sabe que tem muitos textos do apóstolo Paulo que muitas vezes mal interpretado dão margem para discriminação. E enfim, a gente vai abordar todas essas questões aqui com o Eric. E fiquem ligados que logo depois da vinheta a gente já começa. Então toca a vinheta. Bom, muito bem, voltamos aqui e Eric, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Como aliado da Kinship, ele já falou que ele é agora, já está convidado a voltar mais vezes para o nosso podcast. Com certeza você vai ser requisitado mais vezes com seus conhecimentos aí subversivos,
Heréticos.
heréticos, mas muito bem embasados. Aqui a gente é herege com base, né? Não
Não, não
é
são vozes da
herege
cabeça, né?
sem base. Não são vozes da cabeça, exatamente. Eu acho que um primeiro momento para a gente começar a abordar o tema de hoje, que a gente vai falar sobre a questão da liderança feminina, com o passar das eras até culminar em hoje, aonde ainda pouco se tem a liderança de fato dos cargos maiores, vamos dizer assim, da igreja. A gente precisa começar do começo. Parece uma coisa óbvia de se falar, mas eu acho que quando a gente entende os começos, a gente consegue entender de onde surgem muitos problemas e talvez a gente consiga encontrar um caminho para a solução também. E a gente sabe que o nosso livro dos começos na Bíblia, para quem é cristão, é o livro de Gênesis. Então a gente tem que começar por lá. Eu acho que você que está em casa, se tiver uma Bíblia aí, já pode abrir no livro de Gênesis, capítulo 1. A gente vai ler um ou outro verso aqui do capítulo 2, para a gente relembrar um pouquinho como foi a história da criação do homem e da mulher. Mas antes de a gente chegar a alguma conclusão, a gente precisa ler, primeiramente, do capítulo 1, o verso 26, 27 e 28. E aí depois a gente vai dar uma olhadinha no capítulo 2 de Gênesis, que fala também, né, de uma maneira mais específica, mais aprofundada da formação do homem e da mulher. E aí a gente vai ler o verso 18 em diante. Então eu vou ler aqui rapidamente e aí Eric se prepara que eu vou mandar a primeira bucha para você aí. Então vamos lá. O verso 26 do capítulo 1 diz o seguinte na versão Revista e Atualizada: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, até aqui, o verso 26 e 27. A gente está vendo Deus falando, conversando, provavelmente com os membros da Trindade, falando: vamos fazer o homem à nossa imagem, e já falando que era para ele dominar sobre tudo aquilo que tinha sido feito para ele aqui na Terra, os peixes, os animais. E aí, no verso 27, já fala que Deus criou o homem à sua imagem, homem e mulher. Então, ele já colocou a mulher aí no balaio, falando que ela também está sendo criada à imagem e semelhança dele. E o verso 28 é muito interessante porque fala que Deus abençoou ambos, Adão e Eva, dizendo assim: olha, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A mensagem para encher a terra e sujeitar a terra, ou seja, dominar, administrar a terra, está sendo dada para os dois, para Adão e para Eva. E aí continua o verso falando: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aí a gente já tem alguns parâmetros aqui interessantes de a gente comentar, que é Deus fazendo o homem e a mulher à sua imagem e semelhança e dando o domínio da terra para os dois, ok? Agora, para a gente encerrar aqui com a cereja do bolo, né? Antes de a gente ir para nossa pergunta-chave, quando a gente vai para o capítulo 2 e a gente vê a formação da mulher, no verso 18, Deus ele está falando assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A ideia de Deus criar a mulher, aparentemente pelos versos, vem antes de Adão perceber que ele precisava de alguém junto com ele. Deus já tinha planejado desde o princípio criar um outro ser humano para estar em pé de igualdade com Adão. E aí no verso 19 diz que o Senhor Deus, tendo formado da terra também todos os animais, todas as aves do céu, trouxe eles ao homem, né, para ver como este lhes chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria o nome deles. E aí fala no verso 20 que deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves do céu, piriri pororó, mas não tinha uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Idônea é alguém que tá ali em comum com você, que é exatamente aquilo que você precisa. Aí no verso 21 e 22 tá falando, né, que o Senhor fez Adão cair num sono. Nesse caso aqui eu tô chamando de Adão, tá, gente? Mas só lembrando que não aparece o nome dele ainda, é o homem no sentido de ser humano. E aí o ser humano adormeceu, Deus lá tirou a costela e blá blá blá. E aí surgiu a Eva e ele trouxe para Adão. E no verso 23 o homem fala: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa porquanto do varão foi tomada. E aí a gente já sabe que, né, aquele verso famoso, polêmico, deixa o homem pai e mãe, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, que inclusive hoje foi um tema polêmico para mim, para as minhas amigas. Eu já fofoquei aqui no off com o Eric, né, Eric? É assunto para outro
É
dia
outro assunto,
essa
esse aí é
polêmica
outro
aí.
assunto.
É outro assunto. Mas o um negócio que chama atenção aqui nesses versos que a gente leu sobre como a mulher ela foi formada, a necessidade da mulher ser formada, ela gera alguns questionamentos pra gente, que é o seguinte. Então eu já vou colocar você aqui na fogueira logo. Na sua opinião, com esses versos aqui, você consegue, Eric, perceber ou bater o martelo e dizer se Deus já criou, antes do pecado, lá no momento da criação, Deus já criou uma hierarquia entre homem e mulher? Por exemplo, o homem é o cabeça, a mulher ela vem como só uma ajudadora, uma copiloto ali de Adão, mas era Adão que tinha que tomar as rédeas de tudo. O que que você entende desses versos aqui que a gente leu?
O que que se entende, né? Como interpretas, né? Jesus já pegando a gente pelo
É,
colarinho, né? Como
exatamente.
interpretas, né? Olha, você falou da gente começar do início, então vamos puxar um pouquinho bem do início, tá? A questão é: como é que Deus estabelece as relações entre ele como criador e as criaturas? A palavra-chave tem duas coisas interessantes quando a gente volta lá pela leitura que você fez em Gênesis 1, 26, né? O que é interessante ali? É que ele já começa todo o processo dizendo assim: vamos, já é um coletivo, já é chamado para uma coisa, a ideia de hierarquia, vamos, eu vou criar o homem inferior a mim, não. Ele começa já com a palavra semelhança. Ele já começa usando o termo no plural, vamos. Então aí você já percebe que não parece haver, nas relações que Deus cria, não tem nenhuma linguagem hierárquica. Já é uma linguagem de pé de igualdade. Façamos o homem, olha só, o Criador de todo o universo dizendo assim: o homem vai ser a nossa semelhança. Ou seja, a própria relação que Deus estabelece com a criatura dele já é de semelhança. Não tem hierarquia. É incrível.
E isso é interessante que você está falando, porque assim, nesse caso, pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu entendo assim que você está falando que quando Deus, o Criador, ele falou para fazer o homem a sua imagem e semelhança, não quer dizer que o homem ia ter os mesmos poderes, ia ser o supremo, o rei do universo como Deus.
Não.
Tem a ver com relacionamento.
Nós vamos nos relacionar com nossa criatura como se eles fossem nosso semelhante. Percebe isso? Coisa interessante. A relação não é de subordinação, ela já é de igualdade. Isso é Deus em relação às suas criaturas. Ou seja, eu até faço a seguinte pergunta, né? Porque todas as questões elas perpassam pelo caráter de Deus, como que ele lida com as coisas. Certo? A pergunta é: Deus, quando ele estabelece as relações, é a partir de uma hierarquia de maior, menor, mais poderoso e menos poderoso? Quando ele estabelece as relações, ele estabelece a partir de funções? Olha, eu sou Deus, a minha função é tal coisa. Você é homem, a tua função em relação a mim tem que ser de adoração porque você é inferior. Ou ele estabelece as relações a partir de um propósito? Essas são três grandes perguntas a serem respondidas. Quando Deus estabelece as relações, qual é o ponto de partida dele? É hierárquico, é funcional ou é de propósito? E esse propósito, ele tem limites no exercício desse propósito? Ou seja, aparentemente não, porque inclusive quando ele diz homem e mulher, o termo que ele usa depois, no capítulo 2, continua no plural, dominem, dominem. Isso quer dizer que seja o propósito pela qual Deus está estabelecendo as relações, de novo, é de pé de igualdade, de semelhança. Ele não está dizendo assim: olha, o meu propósito é que você, Adão, domine e você, Eva, seja dominada. De novo, não. Ele, no início, ele fala em imagem e semelhança. Quando ele estabelece o propósito, não a função nem a hierarquia. estabelece um propósito. Novamente, já em pé de igualdade. Dominem, vocês dois. Então, ao meu ver, tudo perpassa em como Deus estabelece as relações com a criatura dele. Que é o que volta lá aos mandamentos do próprio Cristo. Quais são os dois grandes mandamentos? Ele diz, amai ao teu Deus acima de todas as coisas. E o outro semelhante a este é amar o teu próximo como a ti mesmo. É a forma como ele estabelece as relações sem punhar em pé de igualdade. É como ele se relaciona com as criaturas. E como Deus é mais de dar exemplo do que de falar, provavelmente é o que ele espera também, que nós relacionemos em pé de igualdade.
É muito interessante isso que você está pontuando pelo seguinte fato. O primeiro é que a minha experiência, eu falo da minha experiência, como já passei, já reli esses capítulos diversas vezes durante a minha breve existência até o momento, chega um momento que parece que a gente lê a Bíblia no automático. A gente não pega, sabe, para estudar, a gente pega como se fosse uma leitura de hobby, igual se a gente estivesse lendo um livro, sei lá, de ficção qualquer. E a Bíblia, ela é um livro que é um livro para estudo, na verdade. Você não consegue simplesmente tirar uma explicação profunda, uma explicação coerente, se você não cavucar, se você não for mais além, se você não meditar nas palavras que estão sendo ditas, e ainda assim a gente corre o risco de entender errado, porque às vezes tem muita diferenciação da tradução de uma língua original para outra. A gente sabe que o hebraico é uma língua dos infernos, né? Que tem uma palavra do hebraico significa 30 no português.
É muito significativo você dizer que o hebraico é uma língua dos infernos.
É bem difícil esse negócio aí. Mas o que eu ia comentar era o seguinte. Hoje em dia, vendo esse texto, a gente não percebe que Deus, ele falou primeiro sobre a criação do homem, e ele falou, seja lá com quem ele estava conversando, que era para o homem dominar sobre tudo. Porém, ele só vai dar essa ordem de fato ao humano, o homem, o gênero masculino, depois que a mulher também já está formada. E ele dá essa ordem para os dois. E às vezes a gente esquece o significado disso, a significância de que houve um tempo entre o ser humano, como a gente viu no capítulo 2, assimilar que ele precisava de outro ser humano com ele para se relacionar. E então Deus dá a função dele como o cuidador e dominador das coisas. Porém, o que acontece é que a igreja, as igrejas no geral, elas se perdem nesse significado de por que o homem veio à existência. Igual você falou, se o homem veio à existência para ter um sentido hierárquico, então faz sentido o homem ser superior a qualquer outro ser, seja animal, seja natureza, seja mulher. Se o homem foi criado com a função, por exemplo, de adoração ou cuidar do jardim simplesmente, a gente entra numa outra questão que é o quê? Deus criando uma criatura para o seu próprio ego, como muitas igrejas falam, né? Que o ser humano foi criado para adorar, como se Deus necessitasse de criaturas para ser adorado, o que não faz o menor sentido, ou simplesmente ter um robozinho lá para fazer as coisas. Ah, eu quero, sei lá, vou encher aquele planetinha lá, deixar bonito, colocar umas flores lá e vou colocar um empregado para cuidar para mim. Porque parece isso, né, quando a gente fala que a única função do homem era cuidar da Terra, né, para esse sentido. Mas não, Deus, ele cria o ser humano com um propósito. E os propósitos na criação de Deus sempre são voltados para relacionamentos. Relacionamento sempre foi o mais importante para Deus. Tanto que ele se beneficia dos relacionamentos com as suas criaturas, as suas criaturas se beneficiam do relacionamento com ele e com as outras criaturas criadas. Seja animal, seja outro semelhante, outro ser humano. A gente não tem acesso aqui a aliens, vamos dizer assim, né? Pessoas de outro planeta, mas eu acredito que, no mínimo de fé que a gente tem, se a gente acreditar que não somos a única criação do universo, nós teríamos sido feitos para ter uma relação até com qualquer outro tipo de existência racional que exista no universo, né? De qualquer jeito. E a gente se perde muito nisso, nesse conhecimento, nesse entendimento de por que fomos criados. A gente não sabe por que a gente foi criado. E aí a gente começa a tentar inventar um monte de coisa, né? Hierarquizar relacionamento, enfim. Vira uma bagunça já daí, né? Logo de cara.
Agora, eu queria retornar, justo pegando esse gancho que você falou, eu falei que Deus não estabeleceu ainda a relação de dominação. Na realidade, ele estabeleceu sim. Ele colocou que o homem dominasse sobre a terra os animais, certo? O homem podia, ele estabelece isso. Olha, você vai ser um dominador se ver estas coisas aqui. Ok, olha onde está a pegadinha. Adão já estava experimentando uma relação de dominação. E o que que criou nele essa relação de dominação? A gente pode já até fazer uma equaçãozinha. Adão estava ali criado, sozinho, experimentando uma relação de dominação de poder em cima de criaturas feitas por Deus, e Adão estava se sentindo como? Só. Ou seja, a equação é que relação de dominação é igual a solidão. Parece que foi propositadamente a primeira lição de Deus para Adão. Olha, relações de dominação não vão te preencher. Agora, para que eu não tenha que falar, você vai vivenciar. Entendeu agora a lição, meu filho? Agora eu vou solucionar isso para ti e vou dar uma outra elemento para a equação. Agora eu vou te colocar alguém semelhante a você e você vai ver a diferença do que é fazer sozinho essa questão de dominação e fazer ao lado de. Aí a gente vai à outra equação. Então quer dizer que dividir é igual à completude. Ou seja, qualquer relação de dominação leva a um sentimento de vazio e solidão, e qualquer relação igualitária de divisão leva à felicidade. Essa foi talvez a primeira liçãozinha de relacionamento que Deus deu às suas primeiras criaturas. Agora, eu não sei se já está a hora, a gente falou da questão da intenção do propósito de Deus. A gente ainda não chegou no resultado desse propósito, que é uma coisa bem interessante. É o próprio resultado deste propósito de vida é personificado na criação de quem? Da mulher. A resposta de Deus para o propósito da criação, que é relacionamento, é a mulher. Não vim me dizendo que a mulher é a cereja do bolo. A mulher, não, é muito mais do que isso. Ela é uma resposta concreta ao propósito de Deus com as suas criaturas. Isso é uma coisa, outra liçãozinha. Deus trabalha sempre com coisas concretas, não com abstração. Ou seja, a mulher é a própria resposta personificada do propósito de Deus para suas criaturas. É ou não é legal isso?
É um ponto assim bem filosófico se a gente parar para pensar, porque quando a gente pega, a gente tinha até comentado em off aqui sobre o capítulo 1 e o capítulo 2 da criação, a mulher, ela é colocada na narrativa como se ela fosse o clímax da criação. A gente que tem um histórico aí, uma vivência adventista do sétimo dia, muitas vezes a gente cai na tentação de dizer que o clímax e a cereja do bolo é o sábado, porque tudo que Deus criou foi bom e no sábado ele descansou para dar o exemplo, para ter o relacionamento dele com as suas criaturas. Eu não tiro a importância do sábado, até porque o sábado em si, ele mostra que o principal da criação não era a criação em si, mas sim o relacionamento, que a partir, né, dessa criação. Então, com as criaturas, ele poderia ter lá o seu momento, né, o seu dia específico para ter esse relacionamento. Porém, a narrativa da história aponta como clímax a formação da mulher. É com ela que se encerra a narrativa da criação. Depois disso, já vai direto para onde a porca torce o rabo, que é o quê? A queda do homem, toda aquela questão que a gente já sabe, vem a miséria e tudo mais. Então, o último momento de felicidade do capítulo 2 aqui, que vem no clímax da história, a última coisa boa que aconteceu na criação da Terra foi a criação da mulher. Por mais irônico que isso seja no mundo de hoje que a gente vive, tão machista, misógino e tudo mais, mas o momento de felicidade da história, acho que o único momento onde se teve felicidade em toda a história da Bíblia, felicidade plena, foi depois da formação da mulher. Isso é bem
E
interessante.
você falando sobre o sábado, ia ser um sábado maravilhoso passando sozinho, né? Ali do lado de Deus, chutando pedra, né? Olhando os bichinhos. Ia ter sido um sábado fantástico, né? Sozinho, sem fazer nada. Agora, agora a mulher foi criada com uma denominação, né? Ela foi criada com uma palavrinha bem legal, né? A gente já vai falar sobre isso, que eu tô louco pra falar sobre isso.
Não, sim, é esse próximo questionamento que eu já ia puxar o gancho aqui, que é o seguinte, a gente já conseguiu entender aqui daquilo que a gente comentou, que ok, Deus criou o homem sem estabelecer um grau de hierarquia. Ele criou o homem para o relacionamento, né? O propósito de se relacionar com ele e com outras criaturas. Deus deu a mesma ordem de dominação tanto para o homem quanto para a mulher. A mulher não estava exclusa dessa ordenança, ela estava inclusa. Porém, muitas vezes quando a gente vê os cristãos por aí, principalmente os mais conservadores, os homens mais conservadores aí das igrejas, pastores, eles gostam muito de falar do momento aonde Deus fala que ia fazer, no verso 18 do capítulo 2, uma auxiliadora que fosse idônea para Adão. E aí eles gostam de falar, né, que no original auxiliadora queria dizer uma ajudadora, alguém que estaria ali no pé de igualdade com o homem. Alguns mais conservadores ainda nem isso admitem, fala que é só um papel de coadjuvante que essa palavra auxiliadora significa. Mas a pergunta que fica no ar é: o que realmente no original significava Deus falar que ia criar um outro ser humano para estar junto com o homem, para que fosse essa coisa aí que na tradução do português a gente tem como auxiliadora, mas que eu acredito que no original tem um significado que vai fazer todo o sentido para a história, para a gente conseguir entender realmente qual a posição da mulher em relação ao homem.
Interessante que a palavra-chave que você usou é qual a posição da mulher. É bem interessante. Você quer que eu diga a palavra? Ou...
Pode falar, porque meu hebraico está enferrujado.
É agora que o pessoal vai descobrir o que, que eu quis dizer com ser lei. Eu não sou hebraísta nem nada. Não,
agora que o pessoal vai entender por que, que eu falei que hebraico é uma língua dos infernos.
Mas essa palavra aqui, eu não sei se a gente vai pronunciar certo, né? É Ezer Kenegdo, que é utilizado esse termo para a mulher. Ezer Kenegdo. Essas palavras elas já foram bem marteladas por aí. Tem outros hebraístas muito mais brilhantes, competentes com a gente para dizer. Mas a gente vai passar ela didaticamente e rapidinho. A junção dessa palavra Ezer Kenegdo seria ajudador idônea. Só que a ênfase é sempre na ajudadora. Ela é idônea, mas é ajudadora. Nós também já sabemos, alguns hebraístas mais competentes que eu, já falaram que a questão da palavra ajudar, Ezer, também é utilizada para Deus. E que na mentalidade do Oriente Médio, quem ajuda é que é superior a quem está precisando ser ajudado, certo? Isso aí, inclusive, já está bem martelado, e eu queria ir um pouco além disso aí, se você me permitir. O que, que acontece? A palavra Ezer significa ajuda, socorro, resgate. O que eu acho interessante é a palavra Kenegdo. Essa é que é, para mim, o pulo do gato. Se algum hebraísta for ouvir e refutar, eu aceito sem problema nenhum, mas vou aceitar da porta da rua para fora, tá? Aqui para dentro eu já defini isso comigo. O que que acontece? A palavra Kenegdo, ela é assim. A definição seria, por sua vez, quer dizer uma ajuda que está de frente para o homem, oposta a ele. Ou seja, ela está de frente, mas em posição oposta. Ela é um outro polo que complementa ou soma. Ou, numa das interpretações que eu pesquisei ali, ela é literalmente uma oposição para bater de frente, em pé de igualdade, inclusive. Certo? Então, não é que ela seja idônea no sentido, eu sou uma ajudadora, mas também preciso ser respeitada. Não. A palavra Kenegdo mostra que a mulher ela está em pé de igualdade com o homem, inclusive com o direito legítimo de confrontá-lo de igual para igual, de ser uma oposição a ele. Eu acho que isso muda bastante a coisa de figura. Ela é uma Ezer Kenegdo. Ela é uma ajudadora, mas com a função de, inclusive, de ter que ajudar o homem, às vezes, bater de frente com ele, para corrigir, para redirecionar, para dizer, olha, meu amigo, você está errado. Não é por aí. Ela não é uma ajudadora no sentido, novamente, de hierarquização rebaixada, certo? Ou que ela vai fazer o que é lhe mandado, mas sai resmungando. Não. O Kenegdo diz que ela é uma opositora de frente. A minha interpretação, né, como tu interpreta, é que um dos propósitos, o papel da mulher que estabelece essa relação de igualdade, é que quando é necessário, ela tem o direito legítimo e o propósito de bater de frente com o homem, quando necessário for, inclusive para corrigir o caminho. Agora eu pergunto, esta função, ela é exercida de fato hoje? É permitido à mulher? Olha, permitido. Isso é um propósito que foi dado por Deus. Ou seja, novamente a gente está naquela velha história, o homem, agora do sexo masculino, querendo fazer o papel de Deus, impondo à mulher um papel que nem o Criador lhe impôs. Pelo contrário, ele deu o legítimo direito de ser uma queneguidora, uma opositora de frente, em pé de igualdade, sabe? Erguer o dedo em riste e dizer: não, não é por aí.
Eu acho que a farofa desanda, a gente sabe, a partir do momento que o homem e a mulher desobedecem a Deus, a obediência, a confiança a Deus de comer o fruto, né? Eles duvidaram da confiança de Deus. E toda essa entrada do pecado, lógico que iria afetar e afetou, afeta até hoje, milhares de anos depois, as relações. Fosse com quem fosse, relação para com Deus, para com o divino, relação para com o outro humano. E aí a gente percebe de fato, na própria narrativa bíblica, Deus mostrando um vislumbre de como seria o futuro da humanidade. Quando a gente pega lá capítulo 3 de Gênesis, que narra a queda, a gente não vai ler tudo, a gente só vai ler a parte onde Deus ele está falando com a mulher, no verso 16. Que ele fala: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Aqui a gente tem um probleminha, talvez também de interpretação de texto, porque, como aqui a linguagem que a gente tem é Deus falando que iria multiplicar a dor do parto da mulher, parece que soa como um castigo. E aí, logo depois, Deus fala que o desejo dela ia ser para o marido e que ele a dominaria. Na verdade, Deus, ele não estava aqui sentenciando ou dando um castigo para a mulher, porque o que a gente sempre vê narrado erroneamente nas igrejas por aí, principalmente as pentecostais, né, é dizer que, olha, a mulher comeu do fruto primeiro, então ela fez o homem pecar. Então, por ela ter feito o homem pecar, Deus castigou-a. Como castigo, ela ia ter que se submeter ao homem, o homem iria dominá-la. Mas na verdade, não. Quando a gente entende essa narrativa do texto, a gente percebe que simplesmente Deus está narrando como seria os acontecimentos futuros, o destino da humanidade como um ser onisciente que sabe todas as coisas e sabe o fim que ia dar. A matemática do erro que eles fizeram. Tanto é que quando a gente vai ali para Adão no verso 17, Deus também não, ele não tá dando um castigo para Adão. Deus está falando que o que é consequência do ato dele, o que o ato dele causou como consequência. Ele fala que a terra vai ser maldita, que infelizmente ele ia ter que suar a camisa aí para conseguir o sustento, e principal, ele era pó e ao pó ele voltaria, ele iria morrer, ele ia se tornar mortal. Então, nesse caso aqui, Deus simplesmente fez uma narrativa do que aconteceria e não ele impôs algo, né? Porque soaria muito estranho para mim um Deus que cria as suas criaturas para ter um relacionamento. A criatura pisou na bola uma vez e daí ele já vai e ele amaldiçoa a própria criatura. Deus não amaldiçoou ninguém aqui. O único ser que ele amaldiçoou foi a serpente, que a gente sabe que está ali simbolizada como o inimigo de Deus. Mas o ser humano, o homem, tanto o homem quanto a mulher, não foram amaldiçoados por Deus. De maneira alguma o Criador iria fazer isso com a sua criatura. Mas aí a gente entra naquele problema de novo, né? De citarem: ah, a mulher comeu do fruto primeiro e deu para o marido. Então, por isso que ela tem que ser dominada. Inclusive, tem escritos adventistas que falam isso, que porque a mulher comeu do fruto primeiro, então ela teria que se sujeitar ao homem, já que alguém teria que ceder, porque haveria muitas controvérsias. Eu tenho lá os meus questionamentos com respeito a essa afirmação, mas o que a gente realmente consegue entender aqui de todo esse rolo é que é o seguinte: a mulher, ela foi enganada pela serpente. O homem não foi enganado. Em nenhum momento o texto fala que o homem foi enganado. O homem comeu porque ele quis. O próprio apóstolo Paulo fala isso nas suas cartas. A mulher foi enganada, o homem não. E ele ainda tenta usar isso para justificar que a mulher era, tipo assim, mais burra, né? Mais ignorante que o homem. Mas não, eu acho que, assim, a responsabilidade de quando a gente faz um ato sabendo que é errado é muito maior do que fazer um ato sendo enganado. Mas a gente não entrou em Paulo ainda.
Não, não é uma boa
Tô
ideia.
com sangue no olho aqui para dar o cala-boca no Paulo. Coitado do Paulo. É um cala-boca com carinho, viu, Paulo?
Falando em cala a boca, pode ser que alguém a essa altura, quando eu falei daquele inibidor, desse papel dela de fazer oposição, já pode achar que Deus já estava estabelecendo ali um conflito entre o casal. Não. A oposição ela não é necessariamente violenta. A oposição é de diálogo, de convencimento, de vivência e de relacionamento. Eu quero pegar novamente esse gancho que você falou, que é muito importante, que ali Deus realmente não está estabelecendo como as coisas seriam. Ele está antecipando. E, na verdade, ele está descrevendo também uma responsabilidade. Realmente, dizer que ele não está tratando, vamos fazer um recorte na mulher agora, dizer que ele não está tratando a mulher devidamente como adulta, ele está. Ele está mostrando, olha, o teu ato vai ter consequências. E essas consequências, elas são diretamente relacionadas a você, certo? E você vai ter que arcar com elas, ok? Mas vamos puxar um pouco o freio de mão aí nessa história. A gente sabe, alguns de nós já estudamos, que toda vez que Deus antecipa algo de ruim que vai acontecer, a gente se pergunta por que que ele faz isso? Por que ele está antecipando um problema? Mesmo quando ele, por exemplo, quando ele antecipava alguma ação destrutiva contra Israel, o que que ele estava solicitando de fato? O que era que ele estava dando? Ele estava dando uma oportunidade para que as coisas não precisassem ser daquela forma. Novamente, pensando como Deus se relaciona, o que ele está dizendo? Olha, as coisas daqui para frente vão ser assim, assim, assim e assado. Principalmente para você, mulher. Então, por que que eu estou te dizendo isso? Porque você não precisa permitir que as coisas sejam assim. Lembra do Kenegdo de novo? Olha, a partir de agora, o homem vai querer te dominar, sabe? Não aceite, não permita que seja dessa forma. Ele não está dizendo que é para brigar, ele só está mostrando. Vai acontecer algo ruim. Está fazendo convite. Olha, você já sabe. Reflita e pensa, inclusive no propósito pela qual eu criei vocês, e tentem ver o que vocês vão fazer em relação a isso. Então, ali novamente, ao meu ver, entra essa questão. Deus está antecipando o que vai acontecer, não estabelecendo, está antecipando as consequências das escolhas deles dois, principalmente em relação à mulher, e ele está até, digamos, preservando o homem no sentido ruim, porque nós denotamos aí um problema, você bem pesado, o pessoal fala, até homem, meu, eu sou, cara. Por eu ser o inimigo, eu sei como é que a gente pensa. A verdade ali é que a mulher, pelo menos, utilizou o Kenegdo dela, ela argumentou com a serpente, ela fez todo o processo. O homem simplesmente foi passivo, acomodado e covarde. Simples, infelizmente.
Ele abaixou a cabeça.
Não, e além de baixar a cabeça da covardia, ele fez aquilo que é uma das piores coisas. Ele também foi colocando a culpa na companheira, né? Que papelão, que papelão. E Deus dizendo para a mulher: olha só, olha o resultado, sabe, das consequências. Olha as atitudes do teu companheiro, né? Não permita que as coisas sejam dessa forma. Você ainda é uma Kenegdo, né? Vocês ainda têm uma função e um propósito. Vai ficar bem ruim agora, mas o meu propósito é isso que é importante. Não houve ali maldição, não houve estabelecimento. Deus não mudou o caráter dele. Se ele criou as coisas a partir de uma relação de igualdade, não é agora que ele vai mudar isso. Ele só antecipou que é o homem ou o ser humano, no caso ainda é ser humano aqui, né? Ainda não começou as relações, era o ser humano que ia criar essa hierarquização, essa dominação. E ao mesmo tempo que ele responsabiliza a mulher, ele novamente está dizendo: agora também vai ser responsabilidade tua fazer um esforço para reverter isso. Continua sendo duro, continua sendo difícil, mas é uma perspectiva bem diferente. Ou seja, ainda é uma questão da plena capacidade da mulher de se responsabilizar pelo andamento das coisas. Não ser inferior por isso. Ou seja, mesmo no momento mais crítico, Deus não muda o papel nem da mulher nem do homem, apenas antecipa que vai ter algo ruim, como a gente sabe que é do caráter dele, ele antecipa algo ruim para ver se há uma mudança de atitude, para que não seja como ele está antecipando. Ou seja, aí nós temos meio que aquele lance de uma profecia condicional. Talvez até essa seja a primeira profecia condicional. Olha, o resultado vai ser esse. Não precisa ser assim.
Isso porque a gente já tem alguns outros pontos aí que derivam desse primeiro pensamento para a gente analisar. O primeiro é essa questão aí que a gente acabou de comentar sobre O fato de Deus dar essas sentenças, ele estava simplesmente prevendo para eles o que iria acontecer através daquela quebra de confiança de relacionamento que eles tinham, um para com o outro e um para com Deus. E nessa questão aí, fazer um adendo aqui bem rapidinho, algumas pessoas podem se perguntar: ah, mas Deus ele está falando ali que ele vai multiplicar o parto da mulher, que o homem vai voltar ao pó da terra. Eu diria que assim, o fato do homem morrer, eu acho que a única coisa que não era condicional, que realmente iria acontecer ali depois do ato do pecado, e nem foi como castigo. As pessoas entendem que a morte é um castigo, e não. A morte ela foi dada como uma misericórdia, porque se o homem permanecesse no jardim comendo do fruto da árvore da vida, a gente iria viver em miséria eternamente. E o propósito de Deus nunca foi criar uma criatura para viver em miséria, em desgraça e tudo de ruim que vem das atitudes que a maldade humana intrínseca da humanidade nos causa. Então, a única, vamos dizer assim, sentença realmente que não era condicional, que realmente ia acontecer, era a morte como um ato de misericórdia. Mas quando a gente vê Deus falando, né, com respeito à mulher, tem uma coisa interessante que as pessoas não conhecem, é a linguagem hebraica. A linguagem hebraica, ela tem umas características bem peculiares dela, a forma como Deus fala com o seu povo. E que eu acho maravilhoso depois que eu aprendi isso, que é Deus assumindo a culpa, assumindo os B.O.s dele, sendo que não foi ele que fez B.O. E isso a gente vê na Bíblia inteira. Quer ver um exemplo? Quando a gente vai lá em Isaías capítulo 45, verso 7, tem um negócio bem interessante aqui, que é Deus falando, tava falando lá para Ciro, né, que era ungido dele. No verso 7 ele fala assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. A gente já pergunta: ah, então Deus criou o mal? Não, Deus não criou o mal, mas é a linguagem que ele fala, que tudo que acontece de ruim, ele assume a culpa para ele. Ele assume o B.O. Ah, o homem caiu no pecado. Beleza, eu vou assumir esse B.O. A culpa foi minha, porque fui eu que criei. Eu assumo tudo, eu sou o dono de todas as coisas, então eu consigo lidar com esse problema. E aí, é a mesma questão aqui quando ele fala: ó, vou multiplicar as dores do parto. Não quer dizer que Deus estava dando um castigo ali para a mulher, porque ela enganou o homem, seja lá o que for. Deus simplesmente estava assumindo aquela culpa do que aconteceu com a mulher para si. Então a gente já começa a entender que a própria dominação do homem que ia acontecer, Deus já está assumindo a culpa para ele mesmo. Se a gente for parafrasear isso que ele fala de multiplicador do parto, ele poderia estar falando também: olha só, vou fazer você ser dominado. Ele está colocando a culpa sobre si dos erros da humanidade que aconteceu. Tanto é que o próprio Deus em pessoa veio na Terra, tomou todas as dores, a culpa sobre si, para nos redimir. E eu acho isso interessante porque mostra pra gente um amor incondicional do Criador, não só para o homem, mas principalmente para com a mulher. Porque ao mesmo tempo em que ele está prevendo que coisas ações vão acontecer, Deus está falando: olha, é da semente da mulher que vai vir a semente que vai esmagar a cabeça da serpente. É da mulher. Deus faz um adendo ali e faz questão de falar: ah, é a mulher. Ele poderia ter falado semente do homem. Até para uma questão biológica, quando a gente vai falar de reprodução humana, por exemplo, o sêmen. O que, que é o sêmen? É o significado de semente. Não, Deus está falando que a semente está vindo de quem? Da mulher e não do homem. Deus já colocou a mulher ali, né, numa posição especial. E é a última coisa que eu ia comentar a respeito disso. Eu ouvi uns meses atrás, num grupo de estudos que a gente estava fazendo a respeito das mulheres da Bíblia, e uma colega nossa, a Stefânia, ela falou algo que me impactou bastante, que é o seguinte: todas essas coisas ruins que iam acontecer, previstas tanto para o homem como para a mulher, no passar dos anos, no decorrer dos anos, todos nós estamos constantemente encontrando maneiras de diminuir esse sofrimento. O homem ia passar a comer com o suor do rosto, ia ser duro o trabalho. Com a tecnologia, o quê? Quanto mais a tecnologia evolui, mais a gente está tentando aliviar essa sentença. A mulher é a mesma coisa, estamos tentando ali aliviar as questões do parto, né, e tudo mais. Então, por que seria errado a gente buscar aliviar o fardo da dominação masculina sobre a mulher.
Eu, particularmente, achei brilhante a sua posição. Interessante que, enquanto você falava, eu pensei que até para a morte, no final das contas, acabou sendo condicional, porque ele estabelece a promessa. Até a morte acaba sendo condicional de uma forma ou de outra. Ou seja, ela poderia ser eterna, mas eu estou fazendo um convite que nem ela precisa ser eterna. Agora, nós estamos martelando bastante na base, eu penso que a gente está em sintonia nesse sentido, por quê? A verdade é que, na base, não há argumentos para a inferiorização da mulher. Na base, não
Não
há.
tem nenhum.
Nenhum.
A gente não acha. O problema é aonde que começa essa base aí para argumentar, né?
É, aí talvez a gente tente chegar a algum lugar, mas a gente sabe que no princípio não está. Não está lá no princípio, no começo das coisas. Ou seja, Deus não tem parte com essa.
Não, não
Não
achamos.
achamos, Deus não tem parte com essa história. Agora, eu queria, antes da gente continuar, também uma outra coisa que é importante, quando mas ele falou para multiplicar as dores do parto e tudo mais. Eu li, de novo, sou um autodidata, tá? Que tem gente que diz que é um ignorante por escolha, né? Mas eu li há um tempo atrás que isso faz parte do estilo de redação dos autores bíblicos, que sempre tentavam frisar a soberania de Deus em todas as situações. Inclusive, a própria Ellen White depois tenta fazer um adendo sobre isso, dizendo: muitas coisas não era que Deus determinava, ele permitia que as coisas seguissem o seu curso natural. Ou seja, não era que ele estava praticando aquela ação, eu crio o mal. Não, o que ela tenta estabelecer é a seguinte forma: continua a soberania de Deus, mesmo quando não há ação direta de Deus. Então, não, porque Deus fez sim, não, 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 calma. Realmente, ele é soberano sobre tudo, mas nem tudo é uma ação dele, direta dele, mas no mínimo uma permissão, né? E isso que você falou, que eu achei brilhante, é daquele convite que ele falou: olha, vai ser assim, não precisa ser assim. É aquele convite maravilhoso. Vocês têm plena liberdade de reverter também por vocês mesmos, buscar reparações pelo próprio mal que vocês cometeram, mas entendam, vocês não vão conseguir completamente, e é onde eu entro. De novo, lembrando que, se a gente fosse fazer um exercício meio assim maluco, né? Se fosse realmente prerrogativa de Deus uma culpabilidade da mulher a ponto de transformar ela nesse ser inferior, rejeitado, amaldiçoado, ela comeu e levou para Adão, certo? Ele podia ter freado ela no meio do caminho: não, meu filho, você não vai, eu vou logo te exterminar aqui e vou bater um papo com ele que eu vou fazer outro. Tá? Desculpa, mas esse papo também não rola. Tá entendendo? Por quê? Porque lá no início ele estabeleceu uma relação mútua, uma relação de igualdade e de semelhança, certo? Ou seja, mesmo no mal ia ter que ser os dois. Não ia ter hierarquização nesse sentido também. A mulher é a única culpada. Uma é culpada, a vírgula. Tá? Se ela fosse a única culpada, eu tinha freado ela muito antes dela levar o fruto pro meu filhinho querido mimado.
Não, mas você falou esse negócio aí, você tocou na ferida agora.
Qual
Você tocou
delas?
na
Qual delas?
ferida, Eric. Não, a ferida é minha agora, que é um negócio que me deixa revoltado na igreja. Eu já vi narrativas, por exemplo, até de meus familiares, meu pai, meu tio quando era vivo. Até mesmo acho que de outros pregadores da igreja, que é o seguinte, ó. Sabe quando a gente vai tentar fantasiar as histórias lá dos Cs, né? E se tivesse acontecido isso? E se tivesse acontecido aquilo? E a gente sempre gosta de fantasiar como seria o e se. No caso de só a mulher ter comido e o Adão não ter comido. E geralmente essa galera aiada aí que eu citei, nomes até da minha família, gosta de falar assim, ó: se Adão não tivesse aceitado com o meu fruto, o pecado não passaria para a humanidade toda, só ficaria com a Eva, e Deus simplesmente poderia fazer uma outra mulher para Adão. Eu, como uma mulher, mesmo quando eu não tinha parâmetro para dar resposta a isso, eu sentia uma vibração, sabe? Um negócio assim, vou falar em termos místicos agora, sabe? Uma vibração assim de ódio, sabe? De um negócio no ar que estava completamente errado, porque eu nunca consegui enxergar, eu não consigo enxergar até hoje no caráter de Deus, ele criar uma criatura e se ela errar e o outro queridinho dele não errar, simplesmente descartar aquela criatura para o pó, para a inexistência de onde surgiu e do qual nunca deveria ter saído, para criar uma outra pessoa para satisfazer as necessidades daquele ser humano. Não faz sentido na minha cabeça essa conversa de que Deus teria simplesmente descartado Eva, sabe? Então eu gosto muito de um cantor, eu não lembro o nome dele, mas tem uma música que meu primo cantava muito na igreja quando a gente era adolescente, que é a música, ela fala assim, ó: só por você Deus o mundo tanto amou que o seu filho deu. acredito que faria o mesmo só por você. Então, na música é lindo. Todo mundo, nossa, que lindo, tocou meu coração. Deus teria descido e morrido na cruz só por mim. Mas aí, quando eles vão falar da Eva, eles esquecem de toda essa narrativa e falam assim: não, só pela Eva Jesus não teria vindo morrer. Pela Eva, não. Pela Eva, ela deixava morrer na eternidade lá e arrumava outra mulher para Adão. Pô, não faz sentido, sabe? Eu não consigo ver um Deus de amor fazendo isso.
Ele não faz sentido porque, se ele fizesse isso, aí sim estaria legitimado a objetificação da mulher. A mulher é um objeto descartável.
Sim.
Foi criada em função do homem.
Exato.
E que se dane. Não, novamente volta para isso. Ela é igual. Ela tem nome. Ela foi criada com propósito, uma razão, com amor, né? Ela não é um objeto a ser descartado nem de ser tratado. Ou seja, mais uma vez, em vez de Deus falar, ele age. Ele mostra a importância que esse ser tinha para ele. Na realidade, ele põe em risco toda a criação dele, de novo, por o amor a essa criatura. Agora, se ele tivesse feito realmente como esse exercício de imaginação que você fez, aí era uma legitimação eterna da objetificação da mulher. Ou seja, mais uma vez, realmente, toda e qualquer ideia de que a mulher não pode fazer tal coisa porque ela é mulher, é uma objetificação. Isso não encontra espaço no caráter de Deus, porque nem ele objetificou a mulher. Ele não objetifica nada da criação dele. Certo? Então, o cara diz assim: não, mas eu não objetifico a mulher, eu respeito. Desculpa, mas não respeita não. Porque quando você aceita que a mulher não pode exercer qualquer coisa por ser mulher, você já está objetificando ela. Porque todo e qualquer rebaixamento é uma objetificação. E realmente, dentro desse seu exercício de imaginação, teria sido uma legitimação divina da objetificação feminina. E isso é inaceitável.
Nossa, sim, com certeza. Eu nem tinha parado para pensar por esse lado.
Novamente, que neguidou. Batam de frente, não aceitem. É o papel e o propósito de vocês. Imagina agora o pano que eu estou dando para o pessoal dizer que eu estou apoiando as feministas, né? Não, exatamente é esse o papel. É de bater
é exatamente
de frente.
Isso, entendeu? Correto.
Agora eu vou afirmar uma coisa que com certeza eu vou ganhar muitos inimigos. O feminismo é o papel divino de Deus para a mulher. É exatamente. Vocês vão ser opositores quando for necessário. É isso aí. Tamo junto.
É a reparação do que iria acontecer, né?
Vocês vão ter que agir, né? Toda a ação de reparação é legitimamente amparada pelo divino. Ela é incompleta, ela tem problemas. Quando diz assim que os atos de justiça do homem são trapos de imundícia, ele não está simplesmente rebaixando o homem, não é isso. Ele só está dizendo que a gente tem esse direito, mas sempre vai ser insuficiente. É nele que a gente vai encontrar a suficiência final. Mas isso não exclui o nosso trabalho, não exclui a nossa responsabilização e a permissão de que nós podemos fazer algo em relação a isso, principalmente a mulher. Ou seja, mulher feminista, vocês podem até colocar no slogan agora, mulher do movimento feminista, que neguidou. Somos feministas que neguidores.
É isso. É porque, realmente, Deus, ele nunca proibiu o homem e a mulher de buscar com o tempo reparação de todas as coisas ruins que adviriam do pecado, da quebra do relacionamento. E acho que pra gente encerrar essa parte do início, pra gente já ir já pra outra parte aí do Antigo Testamento, lá da questão do sacerdócio, uma última coisa que você comentou, que colocou também no roteiro, é que é sempre bom a gente lembrar que não foi Adão, não nomeou a mulher antes da queda.
Esse aí é o tal do argumento da superioridade pela ordem, né? Ah, porque ele veio primeiro, depois... Não, não. Isso também não existe, porque é pelo seguinte: na ressurreição de Cristo, quem estava lá primeiro?
A Maria Madalena, né?
E onde é que estava o resto dos homens?
Escondido, chorando.
Então, esse argumento de ordem, ele é outro argumento que não se sustenta de forma nenhuma. Tá? Argumento por ordem não se sustenta.
É, mas a gente vai chegar em Paulo, porque em Paulo a gente vai ter problema para quebrar isso.
Não, senão aquela história, os animais eram superiores tanto a Adão e Eva, porque vieram primeiro.
Não, só vou dar um spoiler aqui, que a gente não chegou em Paulo ainda, mas é que assim, não dá para segurar falar de Paulo, porque Paulo fala, né, primeiro veio o homem, depois a mulher. Mas Paulo poderia ter falado, primeiro veio os bichos, depois o homem, depois a mulher, que não faz muito... Mas cenas do próximo capítulo, né, do próximo bloco, aguentem aí que a gente vai chegar lá. Mas enfim, encerramos esse bloco aqui, né, de criação, Gênesis.
Podemos dizer que na base da criação, do caráter de Deus, do propósito, você não encontra argumento para qualquer tipo de inferiorização ou impedimento do exercício de qualquer função da mulher, por nada que esteja no princípio da coisa. Ou seja, no ideal edênico lá, ou sei lá o que isso quer dizer.
A gente vai entrar nesse questionamento aí de ideal edênico já já, quando a gente for citar Paulo aí, porque o Paulo, ele faz muitas menções ao tal do Éden, ele sempre remete ao Éden para dar as explicações dele, mas a gente vai lançar uma polêmica ali depois.
Ellen, antes da gente chegar em Paulo, toda vez que você fala de Paulo, eu fico um pouco nervoso. Eu não sei se é possível no podcast a gente fazer um disclaimer. Antes de começar, pastora Paloma, um abraço.
Alerta de gatilho!
Amo você, nós amamos você, respeitamos você.
Beijo, Paloma!
Um enorme abraço, enorme beijo, que Deus te abençoe, te guarde, te guie. Mas é igual, eu brinquei com o pessoal, que eu disse assim, tem um filme chamado Precisamos Falar Sobre Kevin, que é sobre um garoto que é meio psicopata, que é problemático e tudo mais. E toda vez que eu vou, começo em Paulo, eu sempre digo, precisamos falar sobre Paulo. Então, pastora Paloma, nós precisamos falar sobre Paulo, tá bom? Me perdoe.
Gente, pra quem boiou na batatinha aí, a Paloma é uma amiga nossa daqui em Chipre, aliada também. E ela tem um sério problema com o Paulo. Então aí, ó, pra quem tem problemas com o Paulo, alerta de gatilho.
Pule pro minuto tal, 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 que a gente vai falar de Jesus e as mulheres, que é melhor.
Você não quer ouvir falar de Paulo, pule para o minuto tal do episódio, é... Bom, pessoal, esse episódio que a gente gravou acabou ficando com mais de 3 horas de duração e é por isso que nem vai precisar de spoiler para quando o Paulo começar, porque a gente já vai dividir ele em 3 grandes blocos, ou seja, 3 episódios, esse aqui sendo o primeiro. E é isto, no próximo episódio a gente vai já começar falando sobre como foi a questão do sacerdócio no Antigo Testamento e depois no último episódio estaremos falando então sobre as cartas de Paulo, com referência às mulheres e a toda aquela polêmica com questão de liderança feminina não ser permitida, mulher não tem autoridade de homem, por aí vai. Por enquanto, acessem nossas redes sociais, nossa conta no Spotify, dá like se você ainda não curtiu a gente lá no Spotify ou em qualquer outro tocador de podcast que você use, deixa sua curtida lá que ajuda bastante a divulgar o nosso podcast. Se você tem interesse em fazer parte da nossa comunidade da Kinship, entra nas nossas redes sociais. Os links sempre vão estar na descrição de cada episódio e por lá vocês conseguem ter acesso ao nosso formulário de inscrição. E é isso, gente. Muito obrigada por estarem conosco até agora. Um beijo e até a semana que vem. Não percam por nada porque tá bom demais esse episódio. Beijos e tchau!